E mais uma vez em rede com a CBN Ponta Grossa, um abraço aos nossos ouvintes da região dos Campos Gerais, também com a CBN Cascavel, nosso ouvinte do oeste do estado, e com a CBN Vale do Iguaçu, do centro-sul do Paraná. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes. E Marcelo Copelo, bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Bom, nosso papo hoje são as taças de vinho. Como é que a gente pega a taça? Por que que a gente dá aquela voltinha assim no vinho dentro da taça? Dá uma aula pra gente aí, Copelo, como é que a gente lida com isso?
Pois é, você sabe que quem degusta vinho há muito tempo como eu desenvolve certos tiques nervosos, tá? Eu lembro uma vez, eu já escrevi muito sobre isso, uma vez eu estava visitando um enólogo importante aqui no Brasil, amigo de longa data, e o filhinho dele, devia ter, sei lá, 4, 5 anos de idade, pegou um copo de vinho e ficou imitando o pai, girando a taça, fazendo uns trejeitos e tal. Tem uma coreografia para beber vinho, sabe? Tem uma espécie de coreografia. Bom, primeira taça, ela, uma taça de vinho boa, tem um bojo, uma haste e um pé. Ela fica em pé, tá? Não é um copo único, né? Ele tem uma haste e um bojo. Você segura o vinho, normalmente, não pelo corpo da taça, haste ou pelo pé dela, tá? Para você poder... Se você segurar pelo bojo, você vai deixar marcas de dedo no vidro e vai esquentar ligeiramente o copo. Não é pecado mortal segurar pelo corpo, não, mas o mais usual é segurar pela haste, tá? E os profissionais seguram muito pela base também. Você segura pelo pé ou pela haste e gira a taça. Por que que você gira a taça? Primeiro, você não enche muito. Se você encher muito ao girar, você vai derramar o vinho. E depois é importante deixar espaço para o ar na taça. Evapora, se a taça for fechadinha na boca, o que é o ideal, o aroma fica preso ali. Vira a taça, espera alguns segundos, depois você sente o cheiro. O álcool vai evaporar, levando os aromas, e você vai perceber então os aromas do vinho. Você gira por isso, para você intensificar a evaporação do álcool e assim soltar os aromas do vinho e poder perceber. Você gira, deixa ela parada um pouquinho. Eu estou com uma taça por acaso aqui, muitos não vão ver. Mas você gira, deixa ela parada um pouquinho, depois você cheira, tá? É por isso. Agora, e aí, gente como eu desenvolve o tique nervoso e eu me pego girando o copo de água.
Eu ia perguntar isso, você é daqueles que até com a água você dá uma mexida.
Eu estou distraído conversando com a água rodando assim na mão, entendeu? Com a água assim rodando, quem estiver vendo o vídeo aqui, rodando água assim na mão. Eu estou com um copo de água aqui também, mas está meio cheio, se eu rodar vai derramar, entendeu?
Entendi. Você faz isso também com o cafezinho? Dá aquela mexida no cafezinho também ou não? Você é mais...
Cafezinho não, porque a xicrinha é tão pequena que não dá para isso.
Cai, né? Agora a pergunta é viscosidade. Quando você faz daquela mexida, né? Você falou, tá, gente, depois cheira e tal. Tem aquela viscosidade do vinho. Quando você mexe com ele, tem alguns vinhos mais viscosos. Como é que é isso? O que que eu posso avaliar disso?
Tem o chamado efeito Marangoni.
Isso.
Que você, ao girar o vinho na taça, você também pode observar como é que o vinho se prega nas paredes da taça. E você vê justamente a viscosidade do vinho e vê teor alcoólico a partir daí. Você gira, espera um pouquinho, o vinho vai fazer uns desenhos, que a gente chama de arquetes, pernas ou lágrimas. Tá? Ele chora, ele fala que o vinho chora. Mais o vinho se prende nas paredes da taça, mais viscoso ele é, mais densidade ele tem e mais álcool tem. Uhum. Se você fizer essa experiência com o uísque, por exemplo, você vai ver o vodka, você vai ver que faz muitas pernas, muitas lágrimas, porque tem muito álcool. Certo. Se você com vinho, vai fazer, mas faz menos, tá? Então é indicativo de viscosidade, densidade de álcool do vinho.
Qualidade em si tem alguma coisa a ver com essa viscosidade ou não? Que você falou de densidade, não?
Não, é só uma característica.
Uhum. Agora, quando você fala da taça de vinho, a gente vê que tem taças de vinho que são muito diferentes, né? Você até comentou um dia, eu queria até que você fechasse a nossa conversa com isso, porque tem algumas taças que têm a boca mais fechada, né? E tem outros que têm a boca mais aberta. Né?
Olha, importante é sempre ter a boca fechada. Muito fechada, pouco fechada.
Não para tomar o vinho, a boca da taça.
A boca da taça fechada. Para beber, você tem que abrir a boca, senão você vai derramar o vinho. Mas, enfim, a taça, o ideal é que ela tenha um tamanho mínimo para caber vinho e uma boa parte de ar. Pelo menos 2/3 da taça ou 3/4 de ar, tá? E com a boquinha um pouco mais fechada do que o bojo, para o ar ficar preso ali dentro.
Certo.
Se for parecer uma flor aberta, o aroma vai embora, não fica. Então ela tem que ser, vou mostrar para mim aqui, para quem estiver vendo, tem que ser fechadinha em direção à boca, tá? É mais larga embaixo, mais fechada em cima. O quão fechado, o quão larga, aí varia um monte de modelos de taça, pode variar com o tipo de vinho, mas isso aí é um papo... muito teórico e muito discutível também. Né?
Agora uma pergunta que veio agora. Um bom vinho branco, mesmo a taça?
Olha, geralmente você serve em taças menores para servir menos vinho e o vinho não esquentar. Uhum. Por outro lado, alguns tipos de vinho branco tem muito aroma, precisa de mais ar. Eu tomo vinho branco em taças bem largas, com a boca fechada, mas sirvo pouco. Tá?
Você fala assim, taças bem largas é como se fosse um pouco mais gordinha em relação à boca, é isso?
É, mais gordinho embaixo, e mas sempre fechando em direção à boca.
Para o vinho branco, uma
por
dica
Por exemplo,
é
um Borgonha, um Chardonnay, um branco da Borgonha, que é um Chardonnay com barrica, uhum. Eu gosto de servir em taças que a gente chama de taça, ou chama de taça Borgonha, ou chama de taça Balão, porque ela é redondona, mas sempre fechando em direção à boca. Tá?
Perfeito, Copelo, obrigado, até o próximo encontro.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo site dele, marcelocopelo.com, lembrando sempre que o Copelo é com dois L's, ou pelo Instagram, @marcelocopelo. E um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e nos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa.